Gregário Cycling que você começa a ouvir agora exemplifica três ações de empreendedorismo no ciclismo brasileiro. Do trabalho manual e artístico do paulista Zé Mário na SRD, que desenvolve componentes em couro para bicicletas, como fitas de guidão e selim, ao ambicioso trabalho de excelência em confecção e design das roupas da Ike Cycle. Um bate-papo que marca o retorno do carioca Igor Quintela. Ele esteve com a gente no programa Bélgica. Completo o episódio feito no Brasil, a história da Caloi, não apenas como fabricante, mas também como incentivadora do ciclismo brasileiro. Edu Rocha conversa conosco sobre isso e os dilemas de manter a identidade nacional fazendo parte do grupo canadense Dorel, dentre outras, dona da marca Cannondale. E para abrir o programa, uma conversa com o Zé Mário, da SRD. Zé Mário, muito bem-vindo ao Gregário Cycling.
Bom, prazer é meu aí, obrigado pelo convite.
Nossa pauta é sobre coisas que são feitas no Brasil, são coisas que representam, de alguma forma, a iniciativa aqui. E a SRD é um exemplo disso, um exemplo até bem manual, de alguém que põe a mão na massa para desenvolver um produto nacional. Eu começo pelo seu nome, o SRD, o Sem Raça Definida, que é uma forma de nomear o vira-lata, né? E o vira-lata é uma coisa super brasileira. Onde é que está a brasilidade no SRD?
Cara, a brincadeira com o nome foi... Eu estava tentando imaginar qual nome que eu daria na época para o projeto e tal. Era uma coisa... Ainda estava bem no início. E eu pensei no Sem Raça Definida por alguns fatores. Uma por conta do igual você falou, da brasilidade, que é uma coisa muito brasileira. O outro é que, assim, eles são muito parecidos, né? Tem os vira-lata caramelinho, que todo mundo fala e tal, tudo meio parecido. Só que quando você olha, cada um tem sua particularidade, né? E é a mesma coisa com qualquer produto feito à mão. Você pode pegar e falar, vou fazer uma série de 20 selins com o mesmo molde, com a mesma cor. Vão sair 20 peças diferentes, com 20 tons de cores próprios e com 20 detalhes pequenos, porque é feito à mão. Nunca vai ter um igual ao outro. Então, a brincadeira do Sem Raça Definida foi essa, de cada um, por mais que seja parecido, cada um tem uma identidade própria, né? Que é coisa do feito à mão.
Zé Mário, tem um vídeo muito legal na página da SRD, né, contando a história de vocês. Então, quem quiser assistir, eu recomendo. O que levou em 2013 a sua passagem? Mas você mencionou que também teve uma referência inspiradora que veio do outro lado do mundo, né?
Sim, foi o Bismuth, cara. O negócio foi bem engraçado, porque eu, quando era moleque, eu vivia a infância e o começo da adolescência em cima de bike, né? E aí eu tive aquela ruptura de começar a trabalhar, estudar à noite, né? Depois ter faculdade, e eu morava fora da cidade que eu estudei, né? Eu sou de Guarulhos e eu fiz a faculdade inteira morando em Guarulhos e estudando em São Paulo. Então eu tive ali um gap de uns 8, 9 anos sem pedalar. Quando acabou a faculdade, eu soube, tinha uma Caloi 10 lá encostada, resolvi reformar ela para mim, e aí, como um bom designer, fui viver enterrado dentro do Pinterest, né? E você encontra uma tonelada de referência legal dentro do Pinterest, e na época não foi nem a do Bismuth ainda, foi da Brooks. Eu não conhecia a Brooks e eu tava com aquela ideia, que eu queria fazer ela toda retrô e não sei o quê. E eu lembro que até na época eu fiz umas escolhas muito bem burras, assim, de peça para bicicleta. Eu gastei uma baita grana num câmbio novo recorde da Campagnolo para botar na Caloi 10. Enfim, e aí eu vi os selins e fita da Brooks e eu falava, caramba, eu quero colocar isso na bicicleta. Aí eu tive aquele choque de realidade do conjunto de selim e fita Brooks, na época já era mais de R$1.000. E eu falei, puta merda, não vai dar, cara. Fiquei frustrado, deixei um tempo parado no projeto e depois eu resolvi ir numa tapeçaria comprar um retalho de couro para poder fazer um teste, né? Aí foi onde que meio que ele, quando começou a SRD. E de referência, acabei chegando no Bismuth, né? Aí eu vi o trabalho do cara, eu fiquei alucinado, né? É um nível de trabalho que até hoje, 7 anos depois que eu trabalho, tem muita coisa que eu não consigo chegar perto do nível de maestria que ele tem.
E eu acho que isso tem, o que você faz e o que o Bismuth faz lá na Austrália, tem uma coisa que eu pessoalmente respeito muito, que é o aspecto que a bicicleta é uma coisa aparentemente simples, mas extremamente sofisticada e também extremamente artesanal. Isso talvez tenha se perdido um pouco, tem coisas geniais que as grandes marcas globais de bicicleta vêm fazendo, mas também fica um pouco mais difícil para artesãos apaixonados, como é o seu caso, com a Sem Raça Definida, sobreviverem economicamente, né? Porque você acaba que fica sem canal de distribuição. Se eu não me engano, até teve uma época que vocês abriram uma loja, e o desafio de que canais de distribuição ter para o produto e ser conhecido, e do que é arte, eu diria que mais do que artesanato, é arte o que você faz, falando que cada peça é única, mas de ter uma sobrevivência digna e com conforto para você e para quem esteja no projeto.
É, isso... Olha, a timeline da Sem Raça Definida, resumindo bem, é o seguinte: de 7 anos, foram 4 anos e meio se ferrando pra caramba. Aí teve um período dessa loja que a gente chegou a abrir na Vila Olímpia, que foi um teste que eu tive, um período de sociedade que quiseram testar abrir uma loja física, que de estrutura era muito bom, mas financeiramente ainda não era um negócio viável. E do meio do ano passado pra cá, ela finalmente, acho que amarrei algum fiozinho certo no lugar e ela realmente começou a funcionar. Fui para um lugar que tipo, ficou só o ateliê barra showroom, que eu recebo os clientes lá para igual na loja. Aí você não tem tanto custo fixo para poder manter a marca e aí ela acaba tendo uma margem mais sustentável, que eu até hoje em dia consigo manter 2 funcionários. Um deles, que é o Fábio, que hoje em dia ele é um artesão também, um moleque que aprendeu super bem o trabalho e faz tudo lá para mim agora. E hoje em dia eu também tenho a Alessandra, que é uma outra menina que está conversando com a gente, que está cuidando de toda a parte de atender o cliente, que é um dos gargalos de ter um negócio, né? Então, tive essas fases, assim, de 7 anos, eu tive um período solo ali de 4 anos e meio, depois teve sociedade, esse último ano e meio foi que acho que eu consegui chegar no formato funcional.
Agora, Zé, se a gente pensar que o ciclista se encontra com a bicicleta em 3 pontos, que é no pedal, no banco e no guidão, você está assumindo a responsabilidade, que é enorme, de 2 desses 3 pontos estão na sua mão. Como é que é, esteticamente é indiscutível, o artesanato e o resultado é indiscutível, mas como é que é da usabilidade? Como é que é a usabilidade de uma fita da SRD versus uma outra fita de materiais sintéticos ou de cortiça ou de qualquer outra coisa para o uso diário?
Tá. Depende um pouco também da aplicação da bicicleta. A bicicleta de estrada, vamos falar mais de fita, a manopla, não acho que talvez não venha tanto ao caso, que a aplicação dela é um pouquinho mais simples do que da fita de guidão, que demorou muito para poder eu chegar no resultado que eu tenho hoje. A fita de guidão em couro, ela tem um toque muito bom, ela tem um grip muito bom, até molhado, que geralmente acontece o inverso com fita sintética, né? Quando molha, ela fica muito lisa, escorregadia. A de couro, pelo contrário, quando molha, tanto com suor, com chuva, o poro do couro, ele abre, ele meio que incha, e ele aumenta um pouco o grip da fita. Agora, uma coisa que não é ainda para todo mundo, assim, tá, a fita de guidão de couro, ela é mais dura do que uma fita de guidão de EVA ou coisa do gênero. Então, o benefício que o couro traz para o toque, para a mão, eu considero ele muito melhor do que as fitas sintéticas. O toque dele é melhor, tanto no seco quanto no molhado. No molhado tem esse plus de melhorar o grip. Mas, por outro lado, não é uma fita muito macia. É uma fita um pouco mais seca, né?
Indo para o ponto mais delicado, o selim. Qual é a diferença de uso de um selim que tenha um acabamento feito pela Sem Raça Definida com couro versus um selim que você compra de fábrica de produção industrial? É óbvio que você parte da estrutura dele para fazer
Sim.
a tapeçaria, né, em cima, mas que diferença de usabilidade resulta daí, além da estética de você ter uma peça de arte única na sua bicicleta?
O principal ponto é meio parecido com o do guidão. Ele acaba tendo um grip melhor. Aquele mosaico de perfurados que tem no selim, no forro do couro, ele tem 2 funcionalidades. Aquilo ali eu posso usar para poder aumentar o grip na região do selim em um ponto ou outro. E o segundo é para ele fazer com que o couro respire. O couro é um produto permeável, ele se molha e ele se seca. E aqueles furos, eles fazem com que o couro respire mais fácil, então ele seque mais rápido para secar. Então, eu posso deixar um couro tratado só com óleo e cera, que quando pega tanto suor quanto chuva, ele acaba dando uma aderência melhor na jersey. Ou eu posso fazer um tingimento à base acrílica, que ela meio que sela melhor o poro e acaba deixando o selinho um pouco mais liso, né? É claro que ela, com o tempo, com o uso, ela vai acabar abrindo poro também, mesmo no acrílico, com o tempo de atrito, chuva, o desgaste natural, ele vai chegar também no futuro nisso. Mas você tem como manipular um pouquinho como que vai ser a resposta do couro com a intempérie, entendeu?
E o tempo de uso? É porque objetos de couro, às vezes, até ficam mais bonitos, envelhecidos, ganham personalidade própria. a tua experiência diz que não é bom você usar uma fita por, sei lá, se você anda 15 horas por semana, isso vai durar uns 6 meses, é bom trocar cada 6 meses, o selim uma vez por ano. Qual é a tua experiência de usabilidade?
Olha, o couro ele é um produto bem grato e ao mesmo tempo, ele é, como que eu posso dizer, ele é exigente. Se você oferece para ele o que ele pede, que é um tratamento mínimo ali de você reaplicar uma cera, um óleo, que vá manter a estrutura dele sem ele se degradar, é pele assim. Eu tenho um cliente usando fitaminha de guidão há 6 anos, cara. Que, tipo, tá desde o começo, o cara usa para commuting, não é um uso extremo de treino, de ciclismo, mas o cara usa diariamente e a fita tá até hoje lá. Depende um pouco da pele, mas depois eu acho que a pele, as peles que eram a base do couro cromo, elas se desgastavam mais e ficavam com aquela patina que algumas pessoas gostam ou não, mais rápido, né? Agora, com esse couro que eu utilizo dos últimos 3 anos para cá, ela, se você cuida dele, cara, eu não lembro de alguém ter reclamado de durabilidade.
Não é uma coisa de semanas ou de poucos meses. É uma coisa que, com o mínimo de cuidado, não. Pode ter uma duração mais longa até do que produtos sintéticos.
Ele dura mais do que produto sintético, isso sem sombra de dúvida. O couro, acho que até você sem cuidar dele, ele vai durar bem mais. Assim, uma coisa, um negócio que eu nunca tinha parado para reparar, mas que alguns clientes vêm com começaram a me trazer um relato, é: puta, eu derrubei minha bicicleta com a fita sintética, carralou no chão, perdi a fita. A sua eu derrubei, ela perdeu a superfície, mas continuou inteira lá. Só que para você prolongar sempre tem aquela coisa do cuidado, porque como é um produto que, como o atanado, ele, entre aspas, ele é biodegradável, ele se degrada muito mais rápido, você tem que sempre repor ali aquele óleo dele para ele não ressecar e virar tipo um papelão, entendeu? Que é o que acontece.
Ô Zé, voltando na parte da concepção, assim, eu sei que você tem uma preocupação com o tipo de couro que você usa um couro atanado, né? E também você usa ter fornecimento nacional, é o tipo de coisa que você consegue ter aqui no Brasil, te atender com qualidade, né? Como é que você chegou nessa solução? Como é que é o fornecimento das soluções aqui no Brasil para o seu produto? Você consegue ter um produto nacional na sua maior parte?
Cara, eu... Assim, bem resumindo, o couro que se usa mais assim, na indústria é o couro bovino. Do couro bovino, você tem duas vertentes de tratamento. Quando você tira o couro, ele ainda está cheio de gordura, está com pelo e tal. Então, ele tem um processo que trata essa pele para ela virar um produto que ele seja utilizável. Para chegar nesse ponto de utilizável, ele tem 2 caminhos de tratamento. O couro cromo, que é o massivamente usado na indústria, por ser mais fácil de produzir. Tem o couro atanado, que é o que eu utilizo. O cromo, depois que você trata o couro, ele vira deixa um rejeito, uma borra muito agressiva para o meio ambiente. E se ele cai em sol freático, cai no solo, você acabou com aquela região. E só que tem um outro caminho que ele pula todo esse problema, né? Que é o couro atanado, que ele é tratado com... Sabe, atanado vem da palavra tanino, que é um ácido que você encontra tanto na uva, que o pessoal fala, o vinho tem tanino, XPTO, que é aquela acidez que o vinho tem. E esse tipo de ácido, você encontra também algumas cascas de árvore, que eles tiram a casca da árvore e usam ela para poder tratar o couro. Até eu chegar nisso daí, cara, assim, eu não sabia mexer com couro. Resumindo, como eu falei lá atrás, eu fui numa tapeçaria, comprei um pedaço de couro, comecei a mexer por curiosidade, quando eu fiz essa primeira Caloi 10, e aí um amigo pediu, outro pediu, fui fazendo outro selim para mim, e aos poucos eu fui construindo o conhecimento da matéria-prima, né, de tanto trabalhar quanto como ela é produzida. E aí eu trabalhei, acho que uns 4 anos direto, assim, com qualquer tipo de couro, chegava, pegava a única coisa que levava em conta, eu consigo esticar e ficar bem aplicado no selim, ou fica uma fita boa com isso? E aí, conforme você vai estudando, vai aprendendo, você vai vendo grandes mestres que trabalham com couro, você vai entendendo como que as coisas vão, ou que tipo de couro oferece tal benefício. Eu acabei entendendo essa diferença do couro atanado para o couro cromo. Então, aí eu acabei resolvendo 2 problemas. É um couro muito mais limpo, ele é mais biodegradável, que você tem que ter um cuidado melhor com ele para ele poder ter uma longevidade maior. E eu posso tingir ele da forma como eu quero. Então, eu acabei tendo uma flexibilidade maior no trabalho partindo pro couro atanado. É bem complexo, assim, uma história meio longa, mas acho que tentando resumir mais ou menos isso daí que eu posso explicar.
Ô Zé Mário, e a gente sabe que a SRD tem inspiração australiana, tem inspiração inglesa com a Brooks e tudo mais, mas qual que é a satisfação sua de quando você entrega uma coisa para um ciclista e diz para ele que aquela coisa é brasileira, é feita aqui?
Cara, eu sou um entusiasta do local, né? Do feito à mão brasileiro. Assim, eu voltei a pedalar foi em 2012, mais ou menos, e assim, a gente tinha pouquíssimo exemplo aqui de pessoas fazendo coisas à mão aqui. Você tinha o Miyamura, o Cardoso, o Klaus Poloni. Ali era basicamente você tinha ali o pessoal do Frame Building, tinha já, acho que a Priscila da Alforjaria na época já trabalhava também. Então, eram coisas muito pontuais, pequenas, que a gente tinha ali do mercado de produção nacional. Uma coisa que eu sempre invejei, assim, eu olhava para fora e falava, caramba, olha a cena de Portland, de lá os caras têm as feiras com a porrada, tem tanta coisa feita à mão de bicicleta que os caras têm feira própria para isso. Eu, quando eu me dei conta que eu podia fazer uma coisa, eu pegar um negócio ali do zero e transformar num produto, foi muito legal para mim. E hoje em dia você pega, olha, a quantidade de coisa que você tem. Tem a SRD, você tem a Dinâmica, você tem o pessoal da Ferrovelo, você tem o Pavão lá da República da Bicicleta, tem uma galerinha ali do Sul agora que está começando a entrar também nessa onda do feito à mão, que é o Esgolepado, que está fazendo algumas bolsas de bikepacking também. Você tem uma galera que está começando a olhar para matérias brutas ali, seja lona, seja metal, uma madeira. E eles estão olhando para aquele e falam assim, puta, dá para sair coisa daqui. Eu acho muito legal isso. É tanto que, assim, no longínquo 2019 já, né, eu formatei um pequeno encontro de produtores. Foi o ciclo manual. Eu fiz um evento ali no Mirante, sabe o Mirante 9 de Julho, ali atrás do MASP? Fiz um encontro lá de pequenos produtores para poder juntar a galera e mostrar produtos feitos à mão aqui do Brasil, né? Esse ano eu queria ter feito também, pelo menos uns dois, mas enfim, devido às circunstâncias não rolou, mas com certeza no ano que vem eu quero fazer de novo esse evento, né? E cara, eu acho genial isso.
Você acredita que o consumidor também tem valorizado mais as coisas que são daqui em relação ao que você via quando você começou e oferecia os seus produtos e falava que era uma coisa nacional? Para agora, tem uma recepção diferente, até pela proximidade de qualidade, até pela evolução dos materiais que são feitos aqui?
Cara, sim, sem dúvida. Eu tenho visto algumas pessoas. Tem fases, assim, tipo, quem tá entrando no mercado da bike, não vai olhar logo de cara para essas coisas feitas aqui no Brasil, né? Talvez é num segundo momento. Essa é uma percepção que eu tenho. Pessoas, geralmente, que entra na bike, obviamente, vai pro mainstream, vai ali ainda para as marcas mais conhecidas e tal. E sempre tem aquela fase de depois, quem foi fisgado mesmo pela bicicleta, o cara vai começar a pesquisar, ele vai começar a querer entrar em tudo quanto é grupo de bicicleta, e aí ele vai começar a ver as discussões que já acontecem, vai começar a ver as soluções de produtos que já tem, seguir perfis de Instagram das marcas, e aí os caras vão começar a entender o que está acontecendo, né? Esse boca a boca funciona muito bem nesse tipo de situação. Mas eu vejo para quem descobre a bicicleta e depois descobre o mercado nacional, de coisas produzidas aqui, eu acho que tem um respeito, sim, muito grande.
Zé, antes de me despedir, eu queria te perguntar qual que é o rumo da SRD. Onde que você idealiza os seus sonhos? Onde você coloca a sua expectativa? Eu sei que você tem esse esforço de ter materiais, trabalhar com algodão, né? Mudar um pouco o tipo de produto que você oferece também. Mas quais são os seus planos? Quais são os seus sonhos?
Cara, a SRD tá num formato que o que eu preciso mesmo é que ela, meio que digamos assim, eu modelei ela, precisa de acabamento, digamos assim, né? Um gargalo que eu sempre tive nessa RD sempre foi a parte de cuidar de atendimento, de não deixar as coisas atrasarem, porque você acaba pegando a demanda, daí atrasa, enfim, isso é uma coisa que sempre me incomodou muito. Eu fico muito feliz que até hoje em dia eu nunca tive, claro, uma ou outra coisa, dá algum problema, mas eu nunca tive problema em relação à qualidade do produto. Hoje em dia, eu corro muito para que o fluxo de atendimento seja mais corrido, seja mais livre, né? Que eu já tive alguns gargalos com isso e agora tem mais uma pessoa me ajudando a cuidar disso daí. Eu espero que eu resolva esse problema. Uma coisa que eu quero incluir de vez na SRD são duas coisas. Uma linha que seja animal free, que eu estou terminando de desenvolver agora com a parte de algodão, testando material, que ele seja viável mesmo de se usar. Essa é uma das coisas. E a outra é que eu consigo estabelecer também os bikepacking, que é uma outra linha que eu aposto bastante como está corrido, eu nunca consigo pegar para valer ainda para poder cuidar disso, mas já está saindo algumas encomendas que os clientes têm feito. Não tem aquela pretensão megalomaníaca de virar aquele cara gigantesco, não. Eu quero que o que eu faço hoje em dia, ele seja bem feito, seja bem sólido, entendeu?
Zé Mário, que prazer ter você aqui com a gente no Gregário Cycling. Foi uma honra ter você aqui com a gente falando de uma coisa tão bem feita e tão bacana como os produtos da SRD.
Obrigado, Leandro. Obrigado a vocês por chamar também. Aí foi bom esse bate-papo aí para dar uma quebra aqui nesse negócio chato de quarentena aí por causa desse bendito vírus aí. Pô, valeu aí pelo bate-papo. E só me deram vontade de pedalar, cara. Aí vocês me ferraram também. Agora eu vou ficar aqui agoniado.
Igor, bem-vindo e bem-vindo de volta depois do nosso programa. Talvez tenha sido um dos mais divertidos de gravar, que foi o Bélgica. E você aqui para falar de uma coisa que é feito no Brasil e da IQ Cycle, que é uma notícia que está ficando oficial aos pouquinhos, né? For Cycle IQ, e dividir aqui com os nossos ouvintes a história, onde está e para onde vai. Então, bem-vindo de volta a casa.
Tá joia, obrigado Álvaro, obrigado Nicolas, deixa um abraço aqui para o Bitar, mó prazer, vocês para mim estão literalmente movimentando o mercado do ciclismo no Brasil, que é uma coisa que estava precisando, a gente é carente de informação, então ter um programa igual de vocês, onde a gente pode escutar coisas muito legais e poder falar algumas coisas muito legais, é sempre um prazer.
E acho que um spoiler aqui, em breve, e aí a cadeia de suprimento permitindo, nossos ouvintes vão poder ter um jersey gregário com o design e a fabricação da IQ Cycle. Então, vai demorar um pouquinho pela cadeia de suprimento, mas em breve a gente vai ter isso para oferecer para vocês.
É, a gente está sofrendo um pouquinho com isso aí, mas tá... o plano era conseguir lançar a IQ Cycle agora, oficialmente, né? Agora em dezembro, mas a gente teve que adiar e, se tudo correr bem, primeiros 60 dias aí de 2021, final de fevereiro, vai estar tudo pronto para a gente trazer para o mercado a nossa verdade, né? O nosso propósito e tudo que está por trás.
Igor, a verdade linka com a história. Por que fazer uma confecção de roupas de ciclismo?
Cara, muito por paixão, um pouco por revolta de morar num país onde se tem um primor de design. O Brasil... querendo ou não, os puristas, é um país conhecido pela excelência criativa e por uma excelência de design. E quando eu voltei a pedalar em 2010, era uma coisa que me incomodava demais. Eu sempre tive, a minha vida inteira, um namoro com a estética muito forte. E sempre me incomodou ter que usar coisas que eu não achava esteticamente bacanas. E quando eu voltei para o mundo do ciclismo em 2010, eu me deparei com isso. E aí eu olhava para aquelas coisas e eu falava assim, cara, eu amo bicicleta, mas eu tô tomando pavor do que eu tenho que vestir para poder andar de bicicleta. E aí, cara, eu fui treinar com o Walter Tusch, que é um segundo pai para mim, e eu tinha uma birra danada com a marca antiga dele, que eu achava a marca dissociada do valor que ele tem como produto. Comecei a conversar com ele, pedi para poder desenhar uma marca nova e tal, não sei o quê, e ele foi meio resistente no começo... acabou aceitando, eu redesenhei a marca nova. À medida que eu redesenhei a marca nova, eu pedi a ele para desenhar a primeira camisa. E aí fiz a primeira camisa lá, toda papagaiada, cheia de patrocínio, que é a camisa que ele distribui, né? E aí dessa camisa pintou uma outra, e aí de repente ele virou para mim e falou assim, pô, vamos fazer um projeto com alguma marca gringa que a gente possa vender para os alunos? Eu falei, pô, legal pra caramba, cara. E aí, pô, pegou uma marca super conceituada italiana, eu fiz o design, os caras mandaram o batente, eu fiz o design, a gente fez uma camisa que ficou... uma camisa não, a gente fez um kit que ficou lindo de Orsay Bretelli e continuei desenhando. Aí, cara, você começa a conhecer todo mundo no meio do ciclismo no Rio de Janeiro, aí vinha um, pô, desenha a camisa pra mim, desenha a camisa... E eu desenhava, e, cara, não era meu ganha-pão. Eu fazia isso com o maior prazer, porque me dava muito prazer de ver as pessoas passarem a andar de bicicleta bonitas, né? Isso era uma coisa que importava para mim pra caramba. Até que um dia o Walter chegou perto de mim e falou assim, cara, por que você não bota uma marca tua nos desenhos? E eu, assim, pô, não sei, não, sabe? Eu não me importava com isso. Apesar de ser um cara de comunicação, não era uma coisa que me batia na cabeça. Um outro grande amigo meu, graças a Deus, eu sou um cara cercado de pessoas que super do bem e que sempre estão me ajudando de alguma forma, que é o Luiz Cavaleiros, que é um outro diretor de arte. Um dia a gente almoçando, ele falou assim, pô, eu pensei num negócio aqui de uma marca para você, pessoal, cara. E aí me mostrou um rabisco do que é a marca, do que é o Ikezinho hoje, né? E eu olhei para aquilo e eu falei assim, rapaz, isso aí é bom, Luizinho. Ele falou assim, é, né, cara? Ficou interessante. Eu falei assim, posso mexer? Ele falou assim, claro, é seu, tô te dando. Peguei aquele rabisco que ele fez num guardanapo, levei o guardanapo para casa, fiquei olhando para aquilo e falei, cara, isso vira um símbolo forte, né? É, esteticamente falando. E aí desenhei o Ike, aquilo virou a minha marca pessoal, alguns trabalhos meus eu assinava com ela, não sei o quê, e comecei a assinar as camisas. Botava o Ikezinho, mas era só o Ikezinho, não tinha nada escrito, as pessoas olhavam, ninguém sabia o que era simplesmente um desenho. Até que veio a viagem para a Bélgica, que a gente, né, soube o programa passado. Aliás, antes disso, veio a ideia de fazer a camisa do gari. Para quem não é do Rio, a gente pedala no Rio, na Floresta da Tijuca, que é um lugar super, super tradicional do Rio de Janeiro. E tem uma equipe de mais ou menos uns 20 garis lá que trabalham ali todos os dias e deixam aquilo um brinco. E eles conhecem a gente praticamente pelo nome. E aí eu tive a ideia de fazer essa camisa, que era uma réplica quase literal do uniforme do gari no Rio, que é laranja com uma faixa azul no peito escrito Rio. E fiz uma edição limitada de 100 unidades numeradas. Eu coloquei o produto para pré-venda achando que, assim, ah, vai vender, mas não vai ser nada demais, né? E as 100 unidades da Jersey do Gari acabaram em exatamente um dia e meio.
É, eu mesmo tentei comprar e eu vi o post, quando eu fui comprar não tinha mais.
Álvaro, foi um negócio enlouquecedor, cara. Eu postei a Jersey por volta das 6:30 da tarde. Quando foi meia-noite, cara, eu olhei no direct do Instagram, tinha, meu irmão, um zilhão de mensagens. Eu falei assim, meu Deus do céu, cara, o que eu fiz? Eu falei, calma, respira, começa de baixo para cima, que foram os primeiros que mandaram, e vamos resolver. E, cara, em um dia e meio, estava tudo vendido, teve uma fila de espera de quase 40 pessoas, e a gente não abriu mão de continuar nas 100 unidades, por mais que se pudesse dar mais dinheiro para eles e tal, porque 100% do lucro foi revertido para eles, a gente pagou o custo básico e todo o resto foi doado. A gente conseguiu doar cerca de 22 ou 23 mil reais, foi muito bacana. E aí, quando, né, viagem para a Bélgica, decisão de começar a fazer uma fabricação de um material de ciclismo que fosse um material completamente diferenciado de tudo que havia na indústria brasileira, né? Porque, assim, algumas pessoas podem discordar de mim, mas eu olho para o Brasil hoje e marcas de roupa de bicicleta são pouquíssimas. Indústrias de roupa de bicicleta, nós temos muitas, boas, que atendem ao mercado, com um nível de qualidade ok. Agora, uma roupa de ciclismo pensada, com design, com uma qualidade que dá para brigar com o mercado lá de fora, eu não conhecia. Então, a ideia foi entrar exatamente nesse mercado. A gente queria criar algo que realmente se diferenciasse de todo o mercado. E óbvio, cara, você virar para mim e falar assim, pô, mas você já sonhava grande de querer botar a marca lá para fora? Já. A marca já nasceu querendo ser uma marca internacionalizável, né? Vamos dizer assim, daqui a um tempo, mas...
E você conectando que vocês almejam ser uma marca referência global, a pergunta é como que a Ike, como que você planeja diferenciar a Ike de outras marcas referências a nível internacional?
Ah, bem, primeiro fazendo o dever de casa básico de qualquer pessoa que quer trabalhar com qualquer tipo de produto, né? É me colocar no lugar de quem vai usar ele. Então, essa foi a premissa básica de quando eu comecei a fabricar. Eu demorei quase 2 anos para colocar a primeira jersey na rua. Foram quase 2 anos modelando até chegar num desenho de jersey que eu pedalei, cheguei em casa, olhei no espelho, tirei, olhei todos os mínimos detalhes, falei para mim assim, cara, eu compraria essa roupa. Essa é a primeira premissa. As premissas seguintes, né, que a gente vai pensar, eu posso listar para você. A gente entra em design, sofisticação e elegância, são valores que a gente não abre mão. Qualidade, matéria-prima nobre, não tem discussão. Tem um zíper que, putz, cara, é muito parecido com o zíper XYZ, mas é 40% mais barato. Mas funciona igual o XYZ? Não. Então, cara, eu vou pagar 40% mais caro, mas eu vou ter o melhor que tem no mercado. Não abre mão da matéria-prima, não tem conversa. Né? Performance. A gente tem que pensar, né, em todos os tipos de performance, até na não performance. Né? Você tem vários tipos de público dentro do ciclismo e que podem ser seus clientes. A gente até brinca, né? A gente conseguiu chegar na assinatura do que vai ser o tagline da IK Cycle, justamente pensando nesses públicos diferentes. Então, performance é uma coisa que está dentro, a exclusividade é outra coisa que não dá para abrir mão de jeito nenhum. Cara, mas você tem uma jersey que é toda branca. Tem, mas é diferente. Se você parar para olhar, ela vai ter uns gadgets de design que são completamente diferentes. Então, não é uma jersey só branca. Se você parar para analisar modelagem, como é que o bolso é feito, como é que a gola é feita, o tipo de elástico, ela é diferente. Então, essa exclusividade a gente também não abre mão de jeito nenhum. Quem costura para mim sabe o quanto eu sou chato, o quanto eu sou cri-cri, e assim, nos mínimos detalhes, tipo, cara, mas pô, mas cara, não tem pô, mas cara, não rola, a gente vai ter que mudar. Pô, mas isso vai dar um trabalho danado, porque não sei, cara, não tem problema. Dar trabalho é ótimo, né? É sinal de que a gente vai ter o que fazer. Então, vamos ter trabalho para construir o produto perfeito. Ter um conteúdo atrelado a esse produto que seja completamente fora da curva, né? E acho que daí vem a grande sinergia entre a IK Cycle e a Gregário. Vocês têm um conteúdo que, para mim, hoje no Brasil, dificilmente a gente vai encontrar outro canal com conteúdo tão rico e tão autêntico quanto o que vocês estão criando. É esse tipo de conteúdo que interessa para a gente ter atrelado a nossa marca. E o último, cara, e uma coisa que a gente, assim, eu não posso usar a palavra nunca, tá? Porque é muito forte, mas é um desejo absurdo de sempre fabricar no Brasil. O ser feito no Brasil, para a gente, tem uma coisa emotiva e tem uma coisa de orgulho, sabe? De mostrar para o mundo, cara, que aqui no Brasil não se faz só jogador de futebol bom. Aqui no Brasil se faz design de ponta, se faz produto de ponta. Você tem mentes aqui, cara, que trabalham em nível de excelência máxima. E a gente não pode deixar isso fugir, sabe? Trazer esse rótulo e carimbar, né, do feito no Brasil, às vezes as pessoas confundem um pouco. Por exemplo, já, às vezes eu converso, ah, mas o produto é brasileiro e tal. Ah, mas você tem insumo teu que é italiano. Tem. Eu tenho alguns insumos que são italianos. Mas por quê? Porque são insumos que a gente não encontra no Brasil. Porque se encontrasse com uma qualidade de excelência ou que a gente pudesse ajudar o produtor a desenvolver uma qualidade de excelência, a gente usaria o brasileiro. As pessoas metem muito o pau porque a mão de obra brasileira é ruim, porque é isso, que é aquilo. Cara, mão de obra, na minha opinião, ela depende de orientação. Então, se você tem um time focado que busca excelência e que transforma esse conceito de excelência em ativo para quem vai trabalhar para você, você consegue ter uma mão de obra boa. Porque você vai estar qualificando esse cara, que é uma palavra que, na minha opinião, às vezes é muito esquecida no mercado brasileiro. Né? O brasileiro quer que tudo dê certo, mas ele não quer ter o trabalho de treinar, de gabaritar, da educação, cara, a base de todos os problemas sociais que a gente tem no país. Né? É a falta de educação, a falta de investimento em educação, a falta de disposição de educar. Se a gente pode contribuir de alguma forma, nem que seja às vezes, cara, de uma maneira um pouco mais brigando, sabe, se queixando, batendo cabeça, mas, cara, devagar a pessoa acaba entendendo que você está fazendo aquilo ali para o bem dela e que a partir daquele momento ela vai ter na mão um tipo de mão de obra que vai ser exclusiva dela. E aí o mercado todo sobe, cara.
O que é muito legal que você está falando, Igor, me lembra as palavras do Alex Atala com o Dom, por exemplo. De a gente tem que esquecer esse senso de vira-lata brasileiro, de que a gente pode fazer com o nosso conhecimento, com o que nós temos no nosso país, muita coisa fantástica, a nível que não perde nada para ninguém, né? E isso é uma mentalidade que a gente tem que conseguir mudar e conseguir implantar do feito no Brasil, mas com orgulho, bater no peito.
Total, e pode, cara, ser bom. A ideia de ter uma marca de roupa de ciclismo feita no Brasil é justamente para a gente parar com esse negócio de mas isso aí é brasileiro, né? É, a maioria das pessoas que usam os produtos da IKEA, cara, o que eu mais escuto é assim, cara, eu usava a marca XYZ que eu comprava lá fora. Eu não uso mais. Eu até tenho, mas eu não uso mais. Eu prefiro usar a IKEA. Assim, esse tipo de comentário, cara, eu já recebi de inúmeras pessoas. E isso, velho, me dá um orgulho ferrado, mas não é um orgulho porque fui eu que fiz, não. É um orgulho de saber que a gente tem condição de construir alguma coisa grandiosa em terras brasileiras, sacou? E oferecer isso para o mundo, cara. Isso, para mim, é o mais legal.
Agora, Igor, você bebe de uma fonte que é muito rica ou de uma tradição, que é a moda brasileira, né? E ela ganhou o mundo pela moda praia. Até um desafio, porque às vezes a gente fala de biquíni, mas você fazer com que uma peça pequena tenha relevância, né, e deixe o corpo bonito, é um desafio que não é trivial. E quanta gente você vê que erra no resto do mundo. Você tem o charuto com a Richard, com a Krishna, você tem o Rony com a reserva. Então tem referências de reinventar e fazer uma coisa bacana, sustentável, uma forma de pensar, uma forma de ter um negócio.
Álvaro, antes de você me fazer a pergunta, posso só fazer um adendo com relação a isso? Desculpa te interromper. O dia, cara, que eu tive certeza que eu estava no caminho certo para construir alguma coisa que realmente fizesse diferença, foi o dia que o cara que eu considero como uma das maiores fontes de inspiração que eu tenho da moda brasileira conheceu o projeto da IKEA e me deu os parabéns e falou assim, cara, vai fundo, porque isso aí é muito legal, não desiste, que foi o Oscar, o fundador da Osklin, que para mim, cara, é a referência de moda no Brasil. Ele simplesmente traduz, cara, o design brasileiro de uma forma, na minha opinião, sensacional, porque ele consegue fazer as coisas da forma mais simples. É isso, sabe? É você olhar e você olhar para o design de alguma coisa e entender que aquela ali... Porque assim, cara, design sem funcionalidade, para mim, não é nada. Tá? É você entender que aquilo ali, além de ter um design, uma estética impressionante, é funcional.
E essa é a minha pergunta. O desafio de fazer a moda esporte é de que ela tem que ser bonita esteticamente, mas ela tem que funcionar, seja nos componentes ou seja no corte. Porque o bom vestuário é aquele que você esquece dele. Se chove, se seca, se esquenta, se esfria. Se você está na terceira hora de treino, se você está na sexta hora. Como você pensou na IKEA de dar essa combinação de oferta?
No começo, cara, eu era muito sem noção. A grande real é essa. Porque eu tinha uma noção e um senso estético para o design muito bom, mas eu não entendia absolutamente nada de modelagem, nada. Então, assim, eu tinha algumas peças que eu achava que tinham detalhes que eram interessantes, e aí eu comecei a pegar a manga de uma, com a base de peito de outra, com a lateral de outra, e fui começando a tentar mesclar algumas coisas até chegar num produto que eu falasse assim, cara, atende. Qual foi o meu primeiro pecado, Álvaro? Eu sou do Rio, o Rio de Janeiro tem um clima que a gente só tem duas estações do ano, né, que é o verão e o inferno, então você não tem muita diferença. Então, a primeira coisa que eu passei, preciso pensar em tecidos leves. Né? A jersey, a antiga jersey da IKEA, ela tinha um peso de 130 gramas, 125 gramas no tamanho M. Era um componente extremamente leve, com tecidos extremamente leves, só que só funcionava para clima quente. Esse foi o primeiro pecado, né? Eu me coloquei no lugar do cara que pedalava onde eu morava. O grande ativo da fusão das duas marcas hoje, da IKEA, a antiga Ride IQ com a Forcycle, na minha opinião, vem muito disso aí. O Sandro, que é o fundador da Forcycle, que é um cara que eu já conheço há 10 anos, e capixaba. A gente brinca, capixaba. Na realidade, ele é mineiro, mas radicado lá... Acho que desde que nasceu, praticamente. demorou muito tempo em Juiz de Fora, lá com o Conterrâneo do Bitar, mas fez a vida lá em Vila Velha. O apelido dele é Sandro Fashion, ele é realmente um cara bem antenado na moda, foi um dos primeiros franqueados da Osprey no Brasil, tem um conhecimento de varejo absurdo e um conhecimento de produto absurdo. E a gente se conheceu em 2010 e depois disso, cara, a gente teve uma empatia ali naquela hora, mas esporadicamente se falava por Instagram, alguma coisa assim e tal, até que ano passado eu fui conhecer Guarapari e falei para minha esposa, falei assim, putz, na volta, quando a gente estiver voltando para o aeroporto, eu queria parar em Vila Velha, que eu queria ir lá conhecer a Forcycle. E aí liguei para o Sandro, avisei a ele, não, pode vir que eu vou estar aqui te esperando, não sei o quê. E aí a gente sentou, teve uma conversa de mais ou menos uma hora e meia, aonde eu abri para ele tudo que eu estava fazendo na IKEA, ele abriu para mim tudo que ele estava fazendo na Forcycle, a busca por tecnologia, por tecidos diferentes, para conseguir absorver a demanda dessa oscilação de temperatura que a gente tem num país igual ao Brasil, de conseguir absorver a demanda por pedais mais curtos ou mais longos, que tudo isso influencia na hora de você fazer uma roupa. E, cara, a partir disso a gente começou a namorar. E aí, em 7 de setembro desse ano, eu fui para lá de novo, só que dessa vez eu fui com uma penca de papel debaixo do braço, porque a gente já estava naquela fase do relacionamento que é assim, cara, ou a gente casa ou a gente divorcia e vai cada um pro seu lado. E estamos sendo felizes para sempre, né? Até agora. No dia 7 de setembro, a gente lavrou esse início dessa história nova que é a IKEA Cycle, e a gente vem trabalhando desde então incansavelmente na construção dessa marca que a gente tem um orgulho absurdo de ser uma marca 100% brasileira, 100% fabricada no Brasil, feita por brasileiros, mas que vai conseguir atender uma demanda mundial em muito pouco tempo. A gente tem essa ânsia, esse sonho e essa ambição de conseguir levar isso para frente. E isso, Alva, voltando e fechando a sua pergunta, fez com que a gente começasse a ter acesso a tipos de tecnologia de tecelagens, né, muito diversas. E começar a procurar em mercados não óbvios tipos de materiais que pudessem ser absorvidos dentro do meio do ciclismo. Porque isso é uma outra dificuldade que a gente tem no Brasil, né? As indústrias no Brasil, elas são completamente ocultas. Para você conseguir chegar a determinados tipos de fornecedor, você tem que dar a volta ao mundo e pedir, pelo amor de Deus, para todo mundo te ajudar. Porque assim, os caras existem, mas ninguém sabe quem eles são, onde eles moram, o que eles comem. E você tem que ir cavando. E aí, às vezes, cara, você conhece um cara que tem uma garagem e que consegue desenvolver algum tipo de tecnologia ali que, de repente, você consegue entender que você consegue escalar. E aí você traz aquela microtecnologia para dentro de um universo que ela nunca imaginou de entrar e ela é bem utilizada. A gente tem alguns projetos ambiciosos que não dá para a gente comentar um todo porque eu posso queimar a largada, mas de trabalhar alguns produtos que no mercado mundial não existem.
Acho que chegamos no fim do nosso programa. Igor, eu queria muito te agradecer a segunda visita de várias. Parabéns pelo teu trabalho, pelo teu orgulho de brasileiro, pelo teu investimento do feito no Brasil.
Obrigado, Álvaro. Eu quero deixar aqui um agradecimento a vocês enorme. Falar o que eu falei no começo, acho que vocês estão fazendo um trabalho fantástico para a comunidade ciclística no Brasil, independente se ela é uma comunidade que busca performance, simplesmente está no esporte pelo esporte, ou que simplesmente tem o prazer de subir em cima de uma bicicleta e passear um pouquinho. Queria deixar aqui também registrado para vocês que o Sandro, o cara que fundou a Forcycle e que se transformou no meu sócio, que é um grande amigo, os nossos valores nessa nova empreitada, eles são muito simples. A nossa ambição é construir um produto brasileiro que não deixe nada, absolutamente nada, a desejar para nenhum produto importado e que as pessoas lá fora um dia usem a IKEA Cycle e tenham o orgulho de falar que ela foi uma roupa fabricada no Brasil. Outra premissa que a marca vai levar, e a gente não vai abrir mão disso nunca, eu deixo isso aqui registrado, é que qualquer tipo de comunicação que venha impressa na nossa roupa, se não tiver uma legislação no país em questão onde a gente estiver vendendo que peça, sempre será em português.
Fique bem. Você já teve Covid, mas de qualquer forma, cuide aí da saúde.
É, tá, e joia. Até já. Tá bom, um abração para vocês.
Valeu.
Valeu, valeu.
Edu, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um prazer ter você aqui com a gente.
Legal, obrigado. O prazer é meu. E é um prazer compartilhar aqui a minha experiência aqui de Calói, a minha vivência aqui de Calói, no mercado de bicicleta aí que eu tenho vivido intensamente desde 2012. Então vai ser quase 10 anos aí no comando dessa marca, que é uma mega responsabilidade estar à frente da Calói.
Edu, vamos começar com uma coisa que foi pessoal tua e eu acho que deixou uma marca muito importante no esporte brasileiro, que foi o Calói Elite Team, que teve o Nicolas, o Avancini, o Sherman. Fala um pouco sobre esse projeto, essa empreitada, não é nenhum projeto.
É muito importante dizer o momento que surgiu esse time, né? Então, eu venho da geração da Calói, que é de 2012 para frente. Então, a Calói já... não fazendo propaganda, nada, mas exemplos de podcasts que eu escuto, inclusive aqui, todo mundo que entrevista de ciclista profissional, sempre falam de Calói, com muito respeito, assim, por tudo que a família Calói fez. Porém, a Calói, numa década ali, começo dos anos 2000, sofreu, ela balançou, as contas da Calói não estavam fechando, então teve que ser feito um trabalho de recuperação da Calói aí, que durou ali de 2000 a 2000, até 2010, 2011, foi muito importante para reconstruir a parte de finanças da Calói, para ela respirar. E nesse período, a questão do investimento pesado no ciclismo assim não foi tão prioridade da marca. E em 2011 para 2012 foi quando surgiu o projeto do Calói Elite Team. Que foi por que foi feito esse projeto? Lógico que foi dentro de um guarda-chuva do ciclismo. E esse guarda-chuva do ciclismo era o compromisso Calói com o ciclismo brasileiro. Isso a gente lançou lá em 2012, numa coletiva de imprensa. Não, foi 2013, começo de 2013. E isso foi legal porque foi um trabalho muito completo, assim. Foi um trabalho de o quê? A gente estava lançando uma linha de produto para retornar a Calói, de verdade, assim, a Calói mesmo, para o bike shop, para o canal especializado. Na época, a bicicleta mais cara que a gente tinha era a Elite 2.7. Não sei quem lembra dessa bike, mas a bike era com Deore, era a bicicleta mais cara da Calói. E quando veio esse projeto, a gente tinha um projeto, então, de retornar a Calói a esse mercado do mountain bike, que é o mercado que é o maior do Brasil aí, em termos de quantidade de bicicleta que se vende, né? E a gente lançou toda a linha Elite, Calói Elite, Calói Elite Carbon, então a gente tinha Calói Elite de alumínio, tudo aro 29, isso é importante falar, o Brasil não tinha uma marca nacional que trabalhava o aro 29. O Aro 29 começou ali em 2009, chegou no Brasil 10, 11, e era essa Elite que eu falei, a 2.7, era Aro 26. Importante ressaltar também que na época, a pessoa responsável por produto junto comigo ali era o Bob Nogueira, que tem um papel importante nisso aqui, eu gosto sempre de reforçar. Então a gente veio com um portfólio bem legal, que era a Elite 10, Elite 20, Elite 30 e a Elite Carbon, que era uma bicicleta que na época ia custar R$7.000. A gente foi para a convenção de vendas com um forecast que a gente fala, que é uma previsão de vendas do ano de 100 unidades dessa bicicleta. Com medo de falando, meu, ninguém vai comprar uma Calói de R$7.000, não vai. Puta, o cara vai comprar importada, tal, a gente fez uma bike super bem especificada, tal. Resumo, chegou nessa reunião de vendas, foi em maio de 2012, a gente vendeu aí 300 unidades e até o final do ano a gente fechou o ano com 1.000 unidades. Então isso foi uma reviravolta do mercado nacional que é importante falar. E a Calói teve um papel importantíssimo com isso. Por quê? Para vender uma bicicleta de R$8.000, eu não podia chegar para o consumidor e falar, ó, olha aqui a Calói Carbon. Não, eu tinha que ter um pacote de marketing, né? Assim como o consumidor gosta de olhar um Roland Garros e ver um cara jogando um tênis, um Nadal, e quer comprar o tênis igual dele, né? A gente gosta disso, a gente acredita muito nesse marketing esportivo. E a gente tinha ali todo um time, né, que a gente montou para dar suporte para vender esse produto. Só que eles tinham que correr com a bicicleta de fábrica. Isso era importante, né? Então a gente aí pensou nesse time e nesse meio do ano, de maio até julho, foi quando rolou o Avancini no nosso caminho. E a gente no caminho do Avancini. Ele vinha da Europa de uma temporada, de uma equipe, estava sem equipe, a gente tinha que escolher um atleta e veio o Avancini, a gente fechou um contrato com ele no aeroporto do Rio de Janeiro, ele estava sem patrocínio E foi muito bacana isso, porque ele veio com uma mentalidade lá naquela época de como ser uma equipe. Não vou pagar X reais para o atleta e, meu, se vira, vai lá competir. Não era isso. A gente não acredita nesse formato. A gente acredita no formato de ter uma equipe estruturada, multidisciplinar, onde o atleta só se preocupa em chegar na competição e competir. Essa estrutura que o Henrique nos ajudou a montar. E o Henrique, ele é, eu gosto de falar isso, que ele é o que é, porque ele é muito exigente em tudo que ele faz. Então, quando ele chega para negociar um contrato com você, ele vem muito preparado. Assim como ele é preparado para ser campeão, ele também é preparado na parte de gestão dele. E isso ajudou muito a gente a se estruturar e ter uma equipe como o Caloi Elite Team. Por que a gente tinha três atletas? Porque a gente queria ter um júnior, que era o Nicolas, a gente queria ter o Sherman, que era um atleta expoente na época, e o Avancini, três atletas para quê? Porque a gente conseguiria, dessa maneira, escrever a equipe para ser uma equipe UCI. Então, a gente conseguiu ser uma equipe UCI brasileira, que tem diversas vantagens, além de ser bacana ser uma equipe UCI. Mas tem diversas vantagens quando você vai correr uma World Cup, você pode fazer prova internacional e não precisa de carta de confederação para ir competir.
Foi a primeira na história, né?
Da primeira na história.
Bike, a primeira equipe UCI no mountain bike a ser registrada, brasileira.
E desde então, de 2012, a gente volta a pôr a Caloi no mountain bike, de uma maneira muito estruturada e sendo campeão brasileiro. Naquela 2013, a gente foi campeão com a Caloi, daquela Caloi Carbon. A gente ganhou o Brasil Ride em 2013 com o Sherman e com o Henrique. Então, a gente teve resultados super expressivos nessa época e isso ajudou a gente levar o Henrique, claro, para a CFR, que é a Cannondale Factory Race. Então, esse foi o projeto. Junto desse projeto, falando mais do compromisso Caloi com o ciclismo brasileiro, a gente tinha um projeto amplo, né, no ciclismo. Então, a gente tinha o Caloi Elite Team, que era o time que a gente fazia a gestão. Tinha um projeto de pista, que a gente foi junto com o Live Right, que foi um projeto bem bacana, que não foi para frente. E a gente apoiava, na época, a equipe Padaria Real, que era uma equipe bem bacana também, que teve bastante resultados expressivos. Ganhamos o Tour do Rio. Então, foi bem bacana. Então, esse Caloi Elite Team é o marco da Caloi investindo no ciclismo nacional de uma maneira sólida, igual ela sempre fez.
Edu, a gente sabe o quanto que é importante para a Caloi incentivar o ciclismo brasileiro, e foi assim ao longo da história dela, mesmo antes da sua passagem aí, como você mesmo disse, vários momentos da história do ciclismo, a Caloi participou como peça essencial nesse processo. E tem uma associação muito grande, que é a figura do seu Bruno Caloi, que foi também um grande mecenas do esporte. Como é que hoje vocês lidam com essa imagem, com o que ele construiu? Isso ajuda vocês de alguma forma? A identidade da Caloi é um passado que vocês trazem para vocês?
A gente respeita muito. Amanhã, por exemplo, eu tenho uma palestra às 9 da manhã com pessoas que estão entrando na Caloi. Toda pessoa que entra na Caloi, a gente dá uma ampla, porque é difícil explicar em uma hora, mas em uma hora eu tento trazer tudo que a Caloi representa na vida dos brasileiros. E eu começo falando que eu comecei a pedalar por conta da Extra Light. Então, a gente tem um respeito gigantesco pelo Luigi Caloi, que veio para cá, em italiano, que fundou em 1898 a Caloi. Teve a fase do Bruno Caloi, que foi muito forte, porque ele era um apaixonado por ciclismo. E o Bruno é o responsável aí em fomentar o esporte de uma maneira incrível. Agora, você não consegue fazer uma marca, isso também eu gosto muito de falar, você não consegue construir uma marca se você não tiver um produto bom. Então, a Caloi, com 121 anos... é porque é a Caloi, porque a gente, não estou também fazendo propaganda, mas toda marca que tem história é porque teve um produto bom e fez um trabalho muito bom. Então, o seu Bruno, a gente sempre aí respeita muito e traz à tona quando a gente pode, e isso nenhuma outra marca no Brasil tem. Isso é muito bom de falar também. Eu chegar e lançar uma bicicleta, uma Caloi 10, edição 120 anos, depois de, sei lá, desde 1972, a Cannondale, a gente é muito mais velho com a Cannondale, né?
Tem mais história. Para o ouvinte que talvez não conheça tão bem como nós a história da Caloi, você consegue dar um resumo rapidinho de como surgiu a Caloi e de toda a transição até a história moderna na Dorel?
Vou tentar resumir rápido, então. Então, a Caloi foi fundada por um italiano, Luigi Caloi. Começou trabalhando com bicicleta. Desde então, a gente importou bikes também, a gente só não só fabricou. A gente foi distribuidor de Bianchi, por exemplo. Né? Na década de 40, aí, a gente tinha uma fábrica no Brooklyn, aqui em São Paulo. Veio questões de guerra e tal, a gente começou a fabricar bicicletas no Brasil. Aí veio Fiorentina, veio bicicletas de transporte e tudo. Vindo para uma fase médio recente, a Caloi abriu uma fábrica em Manaus em 1974. Essa fábrica foi para fabricar a famosa mobilete, não foi para fabricar bicicleta inicialmente. E desde então a Caloi vem lançando produtos aí no mercado nacional, como Caloi 10, que é um ícone de uma bicicleta de 10 velocidades. Você tem a Berlineta, que é aquela dobrável. Veio na década de 80 com a BMX, que foi a Caloi Cross. A BMX era da nossa concorrente, a Monarch, tinha a Caloi Cross. Década de 90 foi a década do mountain bike, onde a gente veio com aquela Aspen Way, todas aquelas bicicletas, que era aquela verde-limão. Final da década de 90, em 1999, a família Musa compra da família Caloi a Caloi. 2000 até 2013 fica em posse da família Musa. Em 2013, a família Musa vende para um grupo Dorel, um grupo canadense, que tem diversos outros business, dentre eles tem a Caloi. E dentro de bicicleta, eles são donos de marcas como Cannondale, GT, Mongoose, Iron Horse. É um grupo que valoriza muito a marca e valoriza muito o trabalho que se faz da marca no país. Então, desde então, vem continuando com a história da Caloi. Na época eu estava, você fica com aquele medo, né? Mas preservou-se todos os funcionários e até a gente exportou alguns funcionários da Caloi. Então tem Daniel Mendes, que hoje é o chefe de supply da Cannondale inteira, que ele era até trabalhou na Pedal Power. Tem um financeiro que agora é um CFO da Schwinn, lá nos Estados Unidos, que a Schwinn é a marca nossa também. E até chegar agora esse momento que cai 100% do grupo Dorel. Tá? Então essa é um pouco rápido aí a história da Caloi.
Eu acho que aqui a gente tocou de marcas icônicas globais, né? A Caloi, antes de mais nada, mas Bianchi, Schwinn, em cada um dos continentes. E eu sou um que a campanha Não Esqueça da Minha Caloi sensibilizou meu pai, e a minha primeira bicicleta foi uma Caloi 10, no começo dos anos 80. E depois, também a Mobilete, que talvez seja a avó das e-bikes, né? Apesar que era motor a combustão. Passando pelo polêmico, mas indiscutível, Lance Armstrong, quando estava na Motorola, que correu de Caloi. E quem der uma googlada vai achar uma foto do Lance Armstrong andando de Caloi na Europa, pela relevância e relacionamento que a Caloi tinha com o ciclismo mundial. Eu acho que muitas vezes a gente vulgariza, e com a chegada de marcas internacionais, de esquecer a relevância e a história. E uma empresa de 120, primeira empresa de 120 anos existir no mundo já é algo completamente fora da curva. A grande parte delas deixa de existir com 50. Muito importante a gente lembrar e respeitar essa marca. Porque seja pelo teu trabalho que você realizou, seja pelo que o Bruno Caloi, e eu fui meio filhote de campeonato dos bairros no Rio, as grandes equipes dos clubes, a própria Caloi era uma referência global de um ciclismo profissional que existia sólido no Brasil, a esse momento associando a uma marca global relevante, que é a Cannondale. Então, acho que esse repertório não pode ser esquecido e tem que ser lembrado o tempo todo. E na indústria brasileira.
Não, só uma passagem bacana desse lance que o Álvaro falou, que é o orgulho que dá quando você presencia uma cena dessa, falando do Lance Armstrong, falando desse... o Lance, ele ganhou uma etapa do Tour de France lá em 96 com uma Ed Merckx, né? E aí ficou super popular essas bikes. E primeiro, quando a Cannondale comprou a gente, um dos caras de produto lá veio para mim e falou: nossa, eu tinha uma bicicleta dessa, do Ed Merckx. O cara da Cannondale me falando que tinha uma dessa, Ed Merckx. Aí uma vez eu estava lá em Nova York e fui na loja da Rafa lá, né? A hora que eu fui pagar, o cara começou a conversar comigo, eu falei que eu trabalhava na Caloi, e o cara falou: não acredito, você trabalha na Caloi, peraí, vem aqui. Fui lá no quartinho, abriu a porta, que bicicleta que ele tinha? Uma Caloi Ed Merckx. Tipo, na hora você quase chora, assim, né, de emoção. Mas olha só que legal e orgulho que dá disso aí, né?
Uma marca brasileira para o mundo, né? Isso que muita gente não tem noção dessa grandiosidade.
Ô, Edu, mas essa é a minha pergunta, inclusive, assim. Como é que é o desafio hoje equilibrar uma identidade e um orgulho brasileiro pertencendo a um grupo multinacional, um grupo que tem muitas outras marcas, e toda a dificuldade que a gente tem, e todas as outras marcas também têm, de fabricar no Brasil, de ser brasileira como fábrica? Como vocês constroem essa identidade, considerando esses fatores todos?
A gente tem muito claro, assim, e se você olhar no mundo inteiro, isso é muito nítido, assim, existem marcas globais e existem marcas locais. A gente tem nítido que Caloi é uma marca local, muito forte, muito forte. E a gente tem nítido que a Cannondale é marca top internacional. Então, falando em complemento de portfólio, é muito poderoso isso. Tanto é que hoje a gente tem lojas que a gente chama Loja Dorel, que é uma loja que trabalha 100% com o nosso portfólio. O consumidor chega lá, tem uma bicicleta de entrada da Caloi, tem uma bicicleta de criança, tem uma bicicleta para mulher lá e tem a bicicleta de cento e tantos mil. Então, isso, como portfólio, é muito poderoso. E uma coisa legal da Dorel é que eles valorizam a marca. Assim como a GT tem no seu DNA a questão de ser uma bicicleta mais voltada para BMX, para dirt, para all mountain, e não entra muito na parte aí de cross country, Caloi também tem sua identidade e eles valorizam isso, né? Uma marca nacional, uma marca que a gente tem no cerne, assim, a gente tem de custo-benefício brasileiro. Então, o que a gente fez que é muito legal com a Caloi Carbon na época? Quem comprava bicicleta de carbono tinha que gastar mais de 15 mil reais. A gente trouxe a oportunidade para um consumidor de, em vez de comprar uma bicicleta de alumínio, ter experiência de pedalar numa bike de carbono pagando o que ele iria pagar numa de alumínio. Lembro de gente falando, o pessoal vai desmontar a bike, vai vender o quadro, tal, vocês estão destruindo o mercado. Nada disso. Claro que aconteceu casos assim, não estou falando que não. Mas a 99% a galera andava com a bicicleta, a gente acompanhava a prova e via o tanto de carbono que tinha andando. De caras que não tinham oportunidade de andar com bicicleta de carbono. Então isso é legal da Caloi. A Caloi é a bicicleta da família. A Caloi quer trazer a mulher, quer ser democrática, né? A Caloi quer estar no supermercado, que também é um canal de venda. Por que que bicicleta só vende no bike shop? É um desafio, mas a gente continua mantendo isso e eles dão muito valor, eles que eu falo são os donos, tá? Muito valor nisso.
Agora, como lidar? É uma situação no mundo, porque a gente vê mesmo no Pro Tour, equipes com alta performance com dificuldade de fechar o patrocínio para o ano seguinte, né? Equipe que ganhou grandes voltas, que tem um histórico de vitórias monstruosas. Então, eu acho que o modelo do ciclismo profissional de estrada está sofrendo no mundo todo, em diferentes intensidades. Como dialogar com esse mundo novo? E como manter a relevância da marca Caloi e Cannondale nesse mundo que valoriza mais um gran fondo do que uma prova profissional estruturada?
Eu acho que, primeiro, falta a prova profissional estruturada no ciclismo de estrada. Pega um mountain bike. Eu tô com Caloi, eu tô com Cannondale. Procuro estar sempre no brasileiro de mountain bike com Caloi, que eu acho que é uma obrigação da Caloi. No ciclismo de estrada, eu tô no Letap com o Cannondale. Agora, me fala uma prova aí. É o que eu falei, eu acho que a gente precisa voltar com provas bacanas aí, no 1º de maio, 9 de julho. São provas que eu adoraria, de alguma maneira, associar a marca Caloi com isso, porque a Caloi já teve muito presente e construiu essas provas junto, fez história junto, né? Agora, eu acho que falta a confederação também ajudar um pouco, né? Mas eu vejo que a questão sempre vai permear um pouco na questão do DOP. Não adianta fugir. As últimas equipes que tiveram super investimento em ciclismo, você viu o que aconteceu. Você pega aí eu acredito que foi a Funvic que teve um grande investimento de virar, acho que pró-continental, né? Teve muito problema com relação a doping, né? Então, e aí, qual marca que vai ter coragem de chegar a investir numa prova que você não tem certeza do que está rolando, né? E o ciclismo de estrada, e até uma coisa que a gente vem falando, eu acho que a questão da punição tem que ser muito forte, assim, eu acho que porque tudo vai girar em torno disso. Eu para colocar a minha marca, por que que eu coloquei uma marca no mountain bike, no Avancini, tenho uma equipe, controlo ele tem passaporte biológico. O Nicolas sabe, o Nicolas quer entrar em qualquer equipe internacional, primeira coisa que o cara vai perguntar, você tem passaporte biológico? Se não tiver, esquece. O mountain bike a gente já tem. A equipe Caloi Elite tinha, hoje quem está organizando essa equipe para mim é o pai do Avancini, ele é o manager da equipe junto com o Avancini. Então, a gente tem um controle ali, eu sei onde eu estou investindo. No mountain bike, eu sei certinho a regra também. Por exemplo, qual que é maior sonho de um atleta? Ir para umas Olimpíadas. Hoje, a regra de um atleta de mountain bike para ir para Olimpíadas é super clara. É o ranking do país, o Brasil tem duas vagas, quem que vai? Está claro ali, você está ali. E isso foi uma coisa que A Caloi, eu tive um papo muito sério com a Confederação, com o Vasconcelos, lá em 2012, falando, olha, eu estou investindo nesse projeto aqui, se eu não tiver claro que vai para as Olimpíadas por meritocracia, não faz sentido eu investir. Então, eu tenho que saber que vai para as Olimpíadas, isso era em 2012, de 2016, naquele ano, quem tiver em número um do Brasil no ranking brasileiro, no ranking da UCI, olímpico. Eu quero o retorno da minha marca, eu quero que meu atleta esteja nas Olimpíadas. Para isso, eu preciso ter certeza do que o investimento que eu estou fazendo está seguro ali para... Entendeu? Já vai para o ciclismo de estrada. Não está tão organizado assim. Eu acho que é o nosso papel, e eu já estou tentando, junto com a CBC, junto com outras marcas, e falando do ciclismo de estrada, voltando, eu acho que a gente sim está num momento muito bacana, a tecnologia está crescendo. Uma vez falando com o pessoal do Rio de Janeiro, o próprio Renato Estrela, o pessoal de outras lojas, eles falaram, o ciclismo do Rio cresceu muito depois que veio com a relação compacta, por exemplo, a relação compacta, a mid compacta, porque a galera começou a conseguir subir aqui, que por sinal são os meus pedais favoritos lá no Rio de Janeiro, do mundo praticamente, que é subir o Cristo, subir aqueles lugares lá. E as marcas nacionais estão muito bacanas nisso. Hoje você tem uma Sense também com produtos legais, você tem uma Ode com produto legal no ciclismo, investindo também no ciclismo de estrada, né? E no próprio triatlon, você pega também nego investindo ali. Mas eu acho que falta ir um pouco além e usar o exemplo do mountain bike mais uma vez. É fazer uma prova para ajudar a ganhar ponto na UCI, para ter em vista ter atletas na Olimpíadas. Eu acho que esse é o grande papel aí da CBC ajudar, e a Caloi e outras marcas e outros empresários que vão a nos ajudar a ter uma visão diferente de negócio, enxergar o ciclismo como negócio. Então, eu vejo que é uma questão do tempo, de tempo para a gente estruturar isso, e eu vejo que a gente está indo por um caminho bacana, mas estamos longe ainda no ciclismo de estrada.
Seria muito legal que todo jovem ciclista, aí eu não vou falar dos que já são mais velhos, mas essa nova geração de potenciais ciclistas de estrada pudessem te escutar. Porque eu, particularmente, vejo que o grande problema é uma mudança cultural no perfil do ciclista de estrada competitivo. Ele ainda não entendeu essa necessidade de que uma marca só vai se associar a ele se ele der credibilidade. Eu acho que talvez esse seja ainda o maior câncer que a gente viva hoje como ciclista de estrada e marcas e todos relacionados no âmbito competitivo. O ciclista de estrada ainda não aprendeu isso, que ele tem que se reinventar e ele tem que seguir as linhas para dar credibilidade para o que a gente faz.
Concordo, eu acho que tem um desvio que eu puxei, e aí eu queria só fazer uma pergunta para fazer o retorno e voltar para o tema.
Só deixa eu complementar com uma coisa. O problema, não é o problema, mas a dificuldade do ciclismo de estrada também é porque é mais caro de investir. Você pega mesmo os salários de um Avancini, de um Sagan, é bem diferente. Para você ter uma equipe de ciclismo, você precisa ter no mínimo as 10 pessoas. O de mountain bike eu consigo ter uma equipe legal com 3. Então é um pouco mais caro de investir.
O Edu, é por isso que a gente ainda vai ver o Henrique Avancini correndo na estrada?
É uma vontade dele, hein? É uma vontade dele. E aí uma coisa legal que o Nicolas falou, só para complementar, que eu queria falar, é da importância do atleta dá para a marca, sim, e a importância do atleta dá para ele como atleta. Porque hoje eu tenho exemplos de um Fábio Wibermann, não sei se vocês sabem quem que é esse. É o cara mais influente na mídia social em bicicleta. O cara não ganhou nada. Mas o cara faz vídeos incríveis, pulando, saltando e tal. O cara não compete, entendeu? Mas o cara é atleta Red Bull. O cara produz conteúdo muito bacana. O cara virou um influenciador do negócio. Você tem o Bro, né, que a gente apoia o Bro. O Bro é um fenômeno. Ele, claro que ele é um atleta bom, mas não é um Avancini, né? Às vezes eu levo ele em stand, forma fila para falar com o Avancini, forma fila para falar com o Bro. Eu já vi criança chegando com um squeezezinho assim, com uma caramanhola, dando para ele, falando bruto demais e chorando de ver o Bro. Assim como eu já vi criança chorando com o Avancini. Isso que o Nicolas falou é muito importante, do atleta também saber que ele é um conteúdo, ele é uma imagem, ele tem que se valorizar, e isso vai ajudar ele a ganhar patrocínio, entrar numa equipe. E isso todo mundo leva em conta quando vai analisar um atleta para entrar numa empresa.
Ô Edu, muito obrigado pela sua participação no Gregário Cycle. Eu acho que a gente poderia ficar aqui mais 2 horas conversando. Mas como a gente já falou, até mesmo quando a gente anunciou a entrevista, é um recorte, é sobre o ciclismo feito no Brasil, sobre as marcas, e a Caloi não podia ficar fora dessa. Sua participação foi mais do que honrosa nesse sentido.
Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui também na frente de vocês. Parabéns pelo projeto de vocês, pelo Gregário, que hoje é referência aí em podcast. E um prazer enorme estar aqui com vocês.